é uma matéria que não temos margem para trabalhá-la, mas estes elementos identificativos são feitos através da pequena sigla que é aposta à identificação de uma entidade pública e, por muito bizarro que possa parecer, a Fundação para a Ciência e Tecnologia é a Fundação para a Ciência e Tecnologia IP e é isso que identifica a sua natureza jurídica. Obviamente, não é isento de fonte não é isento completamente de fontes de eventual equívoco, mas é um regime que tem vindo a ser melhorado e trabalhado e também da parte do Grupo Parlamentar do Partido Socialista há toda a disponibilidade para melhorias em sede de especialidade. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado André Ventura do Chega. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Este normativo que aqui nos chega tem aspectos positivos e aspectos que ficam muito aquém daquilo que deveria ser feito numa matéria como esta. A determinabilidade do conceito de influência dominante era algo que há muito tempo, quer a doutrina, quer os tribunais, exigiam que se fizesse. E isso é efetivamente concretizado, embora muito aquém do que é feito, por exemplo, na maior parte dos Estados da União Europeia. A obrigatoriedade de certificação de contas, em casos de fundações privadas, era algo que há muito era exigido nas demonstrações financeiras que são apresentadas pelas fundações. Mas há aspectos negativos que não devemos ignorar. Por exemplo, quando o Governo diz que o limite de gastos será definido por portaria do Governo. É o Governo a limitar os gastos de uma fundação, a dizer o que podem e não podem gastar. O poder público a entrar diretamente no poder fundacional e a dizer-lhes que, na nossa perspectiva, podem gastar A, B ou C. Mas o que fica aquém nesta portaria nem sequer é isso. É que, mais uma vez, o Governo Socialista evita definir critérios de quanto, porquê e por que razão estamos a transferir tanto dinheiro para fundações. Qual o critério para que o Estado português continue a gastar milhões em fundações, algumas delas de ex-líderes partidários de alguns dos partidos que estão aqui presentes, sem dar nenhuma conta disso aos portugueses? Era isso que se exigia de uma lei de fundações. Dizer-se que de hoje para sempre passa a haver um critério claro, que as fundações que recebem é por este motivo, por este e pelo outro. E que, sinceramente, qualquer partido aqui presente aprovar ou apoiar dinheiro que vai para fundações dos seus líderes ou antigos líderes, acho que é pelo menos uma questão de falta de transparência e que devemos acautelar que não volte a acontecer em Portugal. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. E passamos ao encerramento e, para o efeito, podendo obviamente acumular o tempo, dou a palavra ao Sr. Secretário de Estado da Presidência do Conselho de Ministros, André Caldas. Faz favor, Sr. Secretário de Estado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, cumpro-me apenas registar uma convergência de propósitos muitíssimo alargada no conjunto da Assembleia relativamente àquilo que a proposta contém, pelo menos diante daqueles partidos que participam do consenso democrático na nossa comunidade jurídico-política. Divergências que existam, porventura, são a propósito de questões que a proposta não contém, sem prejuízo dos aprofundamentos que na especialidade ainda possam ser feitos a esta proposta de lei. E já não é apenas a propósito daquilo que a proposta não contém e devia conter. É mesmo muitas vezes a propósito daquilo que a proposta não contém e a melhor sede legislativa é outra que não a Lei Quadra das Fundações. É disso que isto trata. E, portanto, fundamentalmente esse é o debate na especialidade que congratula vislumbrar que vai suceder a esta proposta e ao Governo cabe apenas manter a disponibilidade de dialogar e até colocar os seus serviços, do ponto de vista da experiência técnica que acumularam ao longo de décadas na matéria de fundações, para que esta lei-quadro possa ser efetivamente melhorada, atingindo um elevado patamar técnico e resolvendo problemas efetivos que todos reconhecem que existem no setor fundacional, mas sempre com o objetivo de valorizar o setor e os fins de interesse público que prosseguem e que para os quais foi criada precisamente a figura das fundações. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Terminado este ponto, passamos ao ponto 4 da ordem do dia. Proposta de lei 99/14, transpõe a Diretiva 2019/1, que visa atribuir às autoridades de concorrência dos Estados-membros competência para aplicarem a lei de forma mais eficaz e garantir o bom funcionamento do mercado interno. Para o efeito, começo por dar a palavra ao Sr. Secretário de Estado do Comércio e Defesa do Consumidor, João Torres. Faz favor, Sr. Secretário de Estado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Hoje o Governo apresenta à Assembleia da República uma proposta importante no âmbito da promoção dessa ilegal concorrência no quadro do mercado único, que é o quadro em que nos encontramos, o que tem importantes reflexos na nossa vida económica, na nossa vida, na nossa atividade económica. Começo por referir que a Diretiva 2019/1 visa atribuir às autoridades da concorrência dos Estados-membros competência para aplicar a lei de forma mais eficaz e garantir o bom funcionamento do mercado interno. Deste modo, são criadas as condições para que as autoridades nacionais apliquem as regras de concorrência, assegurando que disponham das garantias de independência, dos meios e das competências de investigação e decisão necessárias, nomeadamente no que diz respeito à aplicação de coimas. O direito da concorrência é fundamental para garantir a liberdade da iniciativa económica no âmbito do level playing field, do campo de jogo nivelado, contribuindo para a expansão de negócios, o empreendedorismo ou mesmo para a promoção do investimento. A existência de dificuldades por parte das reguladoras nacionais competentes para efeitos da defesa da concorrência na recolha de meios de prova ou na aplicação célere de decisões ou de sanções dissuasoras pode contribuir para uma errada percepção de impunidade com efeitos nefastos, com efeitos nocivos para os cidadãos e as empresas. E é por isso que a promoção de instrumentos que visam garantir as regras da concorrência salvaguarda o bom funcionamento do mercado, como já tive a oportunidade de mencionar, mas também a confiança dos consumidores. A proposta que hoje aqui nos traz reforça as garantias de independência e reforça os poderes de investigação e eficácia do procedimento contraordenacional da Autoridade da Concorrência. Neste quadro, promove-se a alteração de dois diplomas essenciais, o regime jurídico da concorrência e os próprios estatutos da Autoridade da Concorrência. Entre as principais alterações, permitam-me que destaque alguns aspectos preconizados na proposta de lei em discussão. Em primeiro lugar, em matéria de reforço das garantias de independência. A presente proposta de lei especifica que os membros do Conselho de Administração, dirigentes e trabalhadores da Autoridade da Concorrência não solicitam nem aceitam instruções do Governo ou de qualquer outra entidade no desempenho das suas funções, incrementando-se também o elenco das incompatibilidades. A presente proposta de lei altera as fontes de receita da Autoridade da Concorrência, eliminando-se o produto das coimas cobradas como forma de financiamento desta entidade. E ainda em matéria de reforço das garantias de independência, a proposta de lei determina a exclusividade do Tribunal de Contas relativamente à efetivação do controle financeiro e da responsabilidade financeira da Autoridade da Concorrência. Por outro lado, em matéria de reforço dos poderes de investigação e eficácia do procedimento contraordenacional, a proposta em discussão amplia o tipo de elementos que podem ser abrangidos pelas diligências de busca e apreensão da Autoridade da Concorrência no âmbito das suas atribuições e exige a autorização por parte de uma autoridade judiciária no acesso, desde logo, a instalações, apreensão de elementos e selagem de instalações ou registros. Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, o diploma que hoje apresentamos à Assembleia da República é, como referi, um diploma importante para melhor garantir a existência de um quadro legal, uniforme, capaz e articulado com a realidade existente no contexto do mercado único, resultando, sublinho, da transposição de uma diretiva europeia. Esta proposta zela pela independência e eficácia da entidade reguladora nacional após um processo de discussão pública promovido pela própria Autoridade da Concorrência e que, naturalmente, o Governo, cumprindo as formalidades devidas e necessárias, coloca hoje à consideração da Assembleia da República. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Dou agora a palavra ao Sr. Deputado José Manuel Pureza, do Bloco de Esquerda. Faz favor, Sr.
Muito obrigado uma vez mais, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sr. Secretário de Estado, cumprimento-o. Não posso dizer isto de outra maneira. Esta proposta que o Governo nos apresenta é inconstitucional. É uma proposta inconstitucional, é mesmo uma proposta flagrantemente inconstitucional. E, portanto, lamento ter de começar assim, mas é o que é. Na verdade, esta proposta é inconstitucional porque confere à Autoridade da Concorrência poderes absolutamente excessivos, muito para lá daquilo que é admissível no quadro de um combate que tem uma consequência, que é uma figura de natureza meramente contra o ordem nacional. E, portanto, o artigo 34 da Constituição é claro a este respeito, quando estabelece a inviolabilidade das comunicações, porque é disso que se trata, desde logo, em dois preceitos, não me falha a memória, deste diploma. E, portanto, quer dizer, o que o artigo 34 consagra é que isso, digamos, essa possibilidade só existe no caso de combate à prática criminal. Ora, não é nada disso que está em causa e, portanto, não sendo assim, é manifesto que se está a possibilitar a criação de uma figura típica de um Estado policial para defender a concorrência. Nós não aceitamos isso. Nós não aceitamos e a Constituição não o aceita. É claramente um caso de excesso de meios que são atribuídos para um combate de natureza estritamente contra a ordem nacional. E, portanto, aqui há uma flagrante inconstitucionalidade. Mas acrescento apenas um ponto, Sr. Secretário de Estado, senhoras e senhores deputados. É que não é pelo facto de se tratar, não pode ser pelo facto de se tratar de uma transposição de uma diretiva, que esta apreciação de inconstitucionalidade se anula. Ou seja, na verdade, entender que por ser uma transposição de uma diretiva acabaria a inconstitucionalidade é defender a possibilidade, então, de haver uma revisão constitucional em contínuo cada vez que temos uma diretiva para aplicar. E nós não podemos aceitar isso. Não podemos aceitar isso. Na verdade, a primazia do direito comunitário, artigo 8º, número 4 da Constituição, e não só, definição conceptual, a primazia do direito comunitário não pode ir ao ponto de normas como as diretivas, que vinculam quanto aos fins, mas não vinculam quanto aos meios, nem quanto ao tempo de aplicação. Por isso é que existe um ato de transposição, que essas normas sejam, digamos, superior, tenha um valor supraconstitucional. Isto não é admissível, do nosso ponto de vista. E, portanto, Sr. Secretário de Estado, senhoras e senhores deputados, nós temos que perceber que o legislador em Portugal, neste caso o Governo, está vinculado a cumprir a Constituição. E não pode, a pretexto de um objetivo importante como é o combate contra atos anticoncorrenciais, vir criar uma lesão gravíssima ao Estado de Direito, dando à administração pública poderes que são absolutamente excessivos. E, portanto, Sr. Secretário de Estado, para terminar, fica naturalmente esta nossa apreciação. Nós não podemos de todo acompanhar esta iniciativa. Percebemos que ela baixou agora sem votação, provavelmente para se tentar, enfim, ultrapassar este embróglio, enfim, terrível, não é? Mas, da nossa parte, queria que ficasse muito claro que esta proposta é uma proposta absolutamente inaceitável para a democracia portuguesa. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. E tem a palavra o Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira, do PSD. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo, Sr. Secretário de Estado do Comércio, Serviço e Defesa do Consumidor. O Sr. Secretário de Estado integra o maior Governo de sempre, o Governo mais caro de sempre, mas nem esta circunstância impede que este Governo dificilmente chegue a tempo e horas ao que quer que seja. O Sr. Secretário de Estado, a presente proposta de lei é apenas mais um exemplo a somar a muitos outros, nomeadamente àquele que diz respeito à lei das comunicações eletrónicas. Repare-se, Sr. Deputado, a diretiva da União Europeia a que a presente iniciativa legislativa diz respeito data de 11 de dezembro de 2018, entrou em vigor a 4 de fevereiro de 2019, o prazo para a sua transposição para o direito nacional terminou no dia 4 de fevereiro do corrente ano, mas só agora o Parlamento é chamado a apreciar a proposta de lei do Governo, exatamente consagra a transposição desta diretiva comunitária. O Governo, o Sr. Secretário de Estado, teve tempo, e mais do que tempo, para chegar a tempo e horas. E esta circunstância é ainda mais evidente quando é do conhecimento público que a Autoridade da Concorrência remeteu ao Governo uma proposta de anteprojeto deste diploma a 3 de abril de 2020. Há mais de um ano. Portanto, Sr. Secretário de Estado, nós não sabemos as razões do atraso do Governo, não sabemos por que razão o Governo omitiu na sua exposição de motivos desta proposta de lei referência àquele anteprojeto da autoridade da